Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Trabalho das 18 horas, horário de Brasília. O tema de hoje diz respeito às descobertas e vamos trabalhar um lindo texto da Lilia Moritz Schwartz, publicação da Companhia das Letras. Quando acaba o século XX, é o título desta obra. A Lilia, ela é professora do Departamento de Antropologia da USP e é professora visitante da Universidade de Princeton, Estados Unidos, que é a universidade onde trabalhou Albert Einstein. E como uma ilustração a essa o trabalho de hoje, Descobertas, um tema muito bonito. Aliás, o tema, a maneira como ela tratou o tema é realmente muito interessante. Ela aponta os contrastes da nossa época, os vários dilemas. E vamos ouvir uma música como um prefácio ao tema, uma música que, aliás, trabalha exatamente a área dos contrastes. Vou partilhar a tela com vocês para ouvirmos juntos essa linda canção. Após a audição desta linda canção, Wish You Were Here, nós vamos então... É uma das clássicas canções que ilustram exatamente o contraste. Ilustram exatamente o tema que agora vamos ver na voz da Lilia Moritz Schwartz, na obra Sobre Onde Termina e Onde Começa Uma Era. Tá bem? Quando acaba o século XX? Vamos diretamente, então, ao texto. E a antropóloga e historiadora nos diz: é impressionante como Uma criatura tão pequena, invisível a olho nu, tem a capacidade de paralisar um planeta todo. Algo que só se conhecia do passado, ou por meio de fantasias, de distopias científicas. Agora isso faz parte da nossa realidade. Sempre se sai mudado de um estado de anomalia. Passamos a repensar se essa rotina acelerada é mesmo necessária, se todo mundo precisa sair de casa e voltar no mesmo horário, se estamos fazendo bem ou muito mal para o planeta. Se não podemos ser mais flexíveis, menos congestionados, menos poluidores, ficar em casa é reinventar a rotina. Ficar em casa é se descobrir como uma pessoa estrangeira. Eu me conheço como uma pessoa que acorda de manhã, sai para correr, vai para o trabalho, vai para outro lugar e chega em casa exausta. E agora eu preciso me reinventar numa temporalidade diferente. É um movimento interior de redescoberta. Acho que o que a Lília está escrevendo aqui faz parte de muitas vidas, né? Muitas pessoas fizeram já esses movimentos, alguns estão já nessa etapa muito além, outros estão chegando a esses movimentos. Há várias formas aqui de consideração sobre isso. Importante que se verifique como cada um está vivenciando, como cada um está trabalhando essas questões existenciais. Considerem, por favor, que vivemos num país no qual a cultura é muito para fora, da porta da casa para fora, muito diferente de alguns outros lugares do mundo. E que, por ser assim, por ser essa uma identidade nossa, um modo de ser nosso, né? Muito peculiar, esse modo de ser no qual nos construímos para fora de casa, requer toda uma composição quando a orientação é contrária, quando a orientação nos chama para ficar dentro do castelo da casa. Mas o que a Lília vai trabalhar aqui é bastante polêmico sobre isso. Ela tem uma forte ênfase sobre a condição feminina nessa consideração toda. E ela diz, nós mulheres, por exemplo, temos um conhecimento distinto dos homens quanto ao cuidado com a casa. Não há nada de biológico nessa constatação. Ela é uma função que nos foi impingida histórica e culturalmente, de modo a parecer natural, o que não é. Há vários relatos de maridos que não imaginavam que os afazeres domésticos dessem todo esse trabalho. No século XX e XXI, são e serão da revolução feminista. Como já vai ficando claro, as mulheres não vão voltar atrás. Quem sabe possamos aprender com a experiência das várias mulheres que neste momento dirigem as nações. É o caso da Nova Zelândia, Islândia, Finlândia, Tailândia, Alemanha, Bélgica, que estão inventando uma nova forma de fazer política, menos viril, menos normativa, menos dogmática. Mas a questão das mulheres é também de gênero e classe social. Mulheres das classes média e alta têm mais recursos e podem lidar melhor com seu tempo diante do trabalho, o que é muito diferente no caso de mulheres de baixa renda e negras. Elas são as que menos têm acesso à saúde pública e as que mais apresentam problemas cardíacos e respiratórios recorrentes. E nem sempre a casa da gente quer dizer o lar. Casa sempre foi um local de repouso, de abrigo. Já o lar é um conceito que foi criado pela burguesia no século XIX, que tendeu a idealizar esse lugar, sublinhando o modelo de família estruturada e esquecendo dos conflitos por lá inerentes. Bem, a Lília é uma antropóloga e é uma historiadora. O olhar que ela dirige ao que está acontecendo é este lugar de espaço de convivência. E, num país como o nosso, é natural que ela vá pontuar esses contrastes, que agora vão surgir no texto dela com grande força, com muito ímpeto. Observem o que a historiadora escreve. Ela diz que hoje está acontecendo, durante a pandemia, um grande aumento na violência doméstica. Ela se refere a feminicídio, infanticídio, e ela coloca uma das raízes disso nessa forte desigualdade que estamos vivendo. Ela escreve: a desigualdade tem muitas dimensões e a pandemia escancara as nossas. Ela chegou ao país de avião por meio de pessoas da elite que estavam no estrangeiro e voltaram contaminadas, tanto que os primeiros dados incidem sobre os bairros mais nobres. Foi isso que ela está escrevendo aqui, foi o que aconteceu em Porto Alegre, aqui na capital gaúcha. Numa das primeiras mensurações que foram realizadas, houve uma surpresa muito grande, porque dois dos bairros aqui, que ela escreve como bairros nobres, Petrópolis e Bela Vista, eles dispararam nos números. Era onde havia maior incidência de contaminação. Foi uma surpresa na ocasião. Agora já se sabe uma das razões, como ela coloca, uma delas. Né? Então ela prossegue escrevendo: mas o que está acontecendo agora é que o vírus chegou com força às periferias, nos subúrbios, nas comunidades e favelas espalhadas pelo país. Em São Paulo, a pandemia já é muito mais concentrada na periferia do que nos bairros centrais. No Rio de Janeiro, em Manaus e em Fortaleza, idem. Quando dizemos "fique em casa, mantenha o isolamento", temos que refletir não só acerca da nossa bolha, mas sobre as condições de vida dessas populações. Muitos moram em cômodos únicos, com 6 ou mais pessoas, pouco ou não atendidas pelos serviços de saneamento básico, como água potável e tratamento de esgoto. As populações mais pobres são também vítimas preferenciais de doenças como anemia, problemas pulmonares, pressão alta. Por isso, em uma pandemia, elas são duplamente castigadas. E por outro lado, no que se refere à educação, mais uma vez ficam acirradas as nossas desigualdades. O que dizer de crianças que moram em locais sem internet, que não têm computadores e tampouco pais e amigos que lhes ajudam? O Brasil consistentemente vai ganhando posições de proeminência nesse quesito. É o 6º país mais desigual do mundo e é o 1º, junto com o Catar, dentre os países democráticos. O Brasil não é um país pobre, mas é um país de pobres. O certo é que essa pandemia apresenta muitas faces no Brasil, no mundo. O historiador britânico Eric Hobsbawm disse que o longo século XIX só terminou em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Hobsbawm tem razão, os séculos não terminam com o virar da folhinha no calendário, mas quando grandes crises colocam em questão verdades que já pareciam consolidadas. Ela diz que a marca maior no século XX foi tecnológica, né? E que muitos acreditaram: bom, com a tecnologia nós vamos ter emancipação, estaremos livres. E ela discorda completamente de alguns desses elementos. Ela diz: discordo da afirmação de que não estávamos globalizados no século XIX. mas foi apenas no século XX que a tecnologia ganhou escala mundial e acelerou o nosso tempo. Ao deixar mais evidente nosso lado humano e vulnerável, a pandemia da Covid-19 marca o fim do século XX. Ou seja, o século XX termina agora, duas décadas depois, né? Segundo esta antropóloga. Ela fala que quando há uma doença, na opinião da autora, é natural que no ambiente haja insegurança, medo, e com uma crise sanitária como a que estamos vivendo, ela acha que é muito improvável que saiamos disso tudo como se nada tivesse acontecido. Ela escreve, antes de virar uma pandemia, as mortes nos soam muito distantes e o discurso do não vai acontecer comigo é natural. Reconhecer um problema do tamanho de uma pandemia também é algo curioso. Em vários sentidos, por isso mesmo se vê algum tipo de negacionismo. No começo do século, em 1903, a expectativa de vida era de, olhem o número que ela vai dar, 33 anos. Vou repetir. No começo do século, 1903, a expectativa de vida era de 33 anos. O Brasil era chamado de grande hospital e tinha todo tipo de doença: lepra, sífilis, tuberculose, peste bubônica, febre amarela. Quando o presidente Rodrigues Alves assume o poder e indica um médico sanitarista para combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, eles começaram exterminando ratos e mosquitos e depois é que passaram a vacinar a população. Ela diz que naquela época os brasileiros não foram bem comunicados do que estava se passando. E aí tivemos um monte de problemas. Ela fala que depois disso, vejam, 1903, aí passam quase 20 anos, 1918, aí a gripe espanhola, ela diz que o presidente Rodrigues Alves, é dele a ideia de chamar Oswaldo Cruz, perdão, é a ideia de chamar o Carlos Chagas, né? O Oswaldo Cruz tinha falecido já. As autoridades brasileiras já sabiam da propagação da gripe espanhola no mundo e mesmo assim naquela época não agiram a tempo. O vírus desta vez entrou a bordo de navios que atracaram no Brasil e então a contaminação explodiu. Mas a atitude sempre foi essa. Não somos um país de pessoas idosas, nosso clima é quente, aqui a gripe não pega. E ela fala que... Ela prossegue o texto dizendo: uma particularidade do momento que vivemos é que as pessoas recebem informações com muito mais velocidade, o que pode ser uma vantagem e uma desvantagem também. A vantagem é o acesso à informação, isso foi democratizado, sem tantos intermediários. O conhecimento é rápido. Todo fim de tarde é possível verificar os dados dos casos de contaminação e as mortes. A desvantagem é que estamos expostos à ambiguidade das redes. Boa parte das fake news no Brasil é negacionista. Elas contestam a gravidade da situação e a importância do isolamento. Para a Lilian Schwartz, nós temos o problema da educação. Propiciar a internet a todos e não propiciar a educação para trabalhar esses elementos realmente é um problema. Não é você permitir que crianças acessem, adolescentes acessem. Sim, mas eles sabem os critérios de seletividade? Eles têm dados suficientes para saber quando uma informação é relevante, verificar a origem da informação, quem diz, e se é abalizada a opinião de quem diz, né? E aí ela fala sobre essa questão do Brasil ter uma população jovem e toda essa construção negacionista, que é um fenômeno que ela diz que não é de agora, que é um fenômeno que ocorre muito na história do país. E ela diz que nesse momento a conta mais pesada está sobre os idosos. Vejam a argumentação dela, da Lilia Moritz Schwartz. Ela diz: nossa sociedade não sabe lidar com a morte e, por isso, relutamos tanto em envelhecer, criando o mito da eterna juventude. A juventude é uma construção histórica, cultural, que varia conforme a época. Fica claro que somos uma sociedade que transforma a história e os idosos em velharias. Juventude não é, porém, uma qualidade. É uma forma de estar no mundo que independe da idade. Ela fala que aqui no Ocidente, infelizmente, não é, a velhice não é tida como sabedoria, mas como decrepitude. Ela fala esse termo, decrepitude. E é uma pena, né? Que ela fala que isso já é um hábito cultural, que isso tem a ver com a tecnologia. Por exemplo, ela fala que um velho é quem não sabe lidar com a tecnologia. E ela diz que daí são segregados, que é uma cultura assim, que nós também não sabemos lidar com a morte, com o luto, que os nossos governantes evitaram falar sobre isso, como se nós não tivéssemos maturidade para entender e lidar com o nosso luto, as nossas perdas, e tudo que temos passado. Ela disse que a nossa sociedade tem como uma das características negar a história. Olhem nas palavras da autora. A nossa sociedade nega a história. Por exemplo, ao dizer que em 1918 não tínhamos condições de combate à crise que temos hoje. Esse é um uso equivocado e negacionista da história. Refutar o passado e dizer que o que aconteceu naquela época não vai acontecer agora. Negar o passado significa também não aprender com ele, com os nossos erros, com os nossos acertos. Se cuidarmos melhor das populações vulneráveis, e aí se incluem os idosos, a população de baixa renda, negros e negras, estaremos cuidando melhor de nós mesmos, não só numa dimensão simbólica, como também prática. E aí ela conta que no nosso país, ela cita o Silvio Almeida, e diz que no nosso país nós temos esses traços muito pesados. Ela fala que o brasileiro diz que não é racista. Ela diz que é assim, que tem muitos episódios de um racismo estrutural no nosso país. E que agora já nem basta mais dizer que não é racista. Temos que ir mais adiante. Temos que ser antirracistas, é a opinião dessa autora. Porque na opinião dela, vou ler literalmente o que ela escreve: o racismo foi uma criação branca. Portanto, cabe a toda a sociedade brasileira agora lidar com ele. E ela acha muito esquisita essa expressão, novo normal. Ela diz que isso ao falar em novo normal, isso é quase denunciador do que se passa historicamente conosco. E ela fala: a pergunta que não quer calar é: novo normal para quem? Para quem mora em seus lares, tem seus computadores individuais, quartos privados, ou para a imensa maioria da população brasileira que não tem acesso a esses bens? Já não basta dizer que não somos racistas, não funciona mais. É preciso agora ser antirracista. Somos um país que vai se mostrando avesso a qualquer tipo de ressarcimento e mesmo a memória. Por exemplo, nós nunca aprovamos uma política de ressarcimento aos ex-escravizados e ex-escravizadas, e na verdade foram eles os únicos a pagar por suas alforrias, uma vez que compensavam com o esforço de seus trabalhos os proprietários e senhores de escravos, comprando a própria liberdade. De fato, em muitos lugares do mundo, onde nós tivemos tristes episódios como a escravatura, muitos adotaram o ressarcimento, né? E ela acha que o texto é bastante longo, e ela, eu vou resumir um trecho. Ela diz que nós pensamos ser uma sociedade muito racional, muito pautada na tecnologia, né? E que está sempre esperando um milagre acontecer. Então ela conclui dizendo: toda vez que passamos por uma grande crise, nossa principal reação é basicamente a mesma. Dois pontos. Agora nós aprendemos, nunca mais vamos fazer isso. Então ela diz: mas as crises continuam a acontecer. A pandemia já vinha se anunciando e as nações não tomaram atitudes preventivas, buscando montar exércitos de saúde. Era preciso que se antecipassem à pandemia e não que corressem atrás do prejuízo como agora. Ela critica muito as nossas instituições nesse momento, mas ela diz que ela observa que a sociedade está comparecendo para ajudar. Olhem as palavras da autora, que é um dado muito promissor, muito inspirador. Ela diz: a população acordou para a importância do SUS, da ciência. Lutar pelo SUS neste momento é virar um defensor dos próprios direitos humanos. E ela fala para termos cuidado com a utopia tecnológica, que a utopia tecnológica só pode funcionar com base na educação. E ela termina o texto dizendo: bem-vindos ao século XXI, que para ela começa agora com esta pandemia. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela não se furta como historiadora, como antropóloga, a dar a visão dela sobre os problemas que estamos passando, suas raízes também, ela diz que temos aí uma esperança do horizonte muito importante, aliás, que para ela a população finalmente acordou. Acordou e provavelmente, se de fato acordou, valorizará muito mais elementos como educação, trabalho, fraternidade, uma sociedade melhor. Tomara que a gente tenha mesmo aprendido em grande parte essas lições. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, espero que tenham gostado. Trabalhamos uma das principais pensadoras hoje no país, na área da história, da antropologia, que é a Lilian Schwartz. E eu vou abrir os microfones para aqueles que quiserem falar algum pensamento, alguma reflexão, possam fazê-lo.